15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver.
Esse é o grande Carlos Gardel, o rei do tango, um ícone da Argentina. Temos Carlos Gardel, né, Raquel?
Exatamente, temos também Evita Perón.
Evita Perón, Diego Maradona. E será que, a partir de agora, Lionel Messi nessa galeria dos ícones argentinos?
É bem capaz, viu, Adriano?
Vamos perguntar aqui para o nosso convidado de hoje, aqui do 11 Minutos, o que, que ele acha... Pedro Pincer, que esteve conosco aí durante toda a Copa do Mundo e, claro, não poderia deixar de participar aqui do 11 Minutos para fechar aqui a Copa do Mundo do Catar. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha na Rádio Senado. Muito agradeço a oportunidade de estar aqui fechando esse ciclo Copa 2022 e, certamente, estará Lionel Messi no panteão dos argentinos ilustres, como você bem citou aí, embora Gardel tenha essa ironia de ser um grande argentino, embora nascido na França, né?
É verdade. Incrível, né, essa questão, né? Porque ontem tivemos Argentina e França, a final da Copa do Mundo. Ô, Raquel, você já tinha assistido a uma final tão eletrizante, tão assim emocionante como a de ontem?
Nunca, não podia piscar, né? Se você piscasse, você perdia gol de um lado ou de outro. Tava realmente um bate-bola nervoso, né? Rápido. Muito legal o jogo, muito bom de assistir.
Hein, Pedro? Se o pessoal estivesse esperando aí uma brecha para terminar o almoço, para almoçar, assistindo a Copa, acho que o pessoal ficou passando fome, porque, não, olha, não tinha jeito para... Não tinha brecha para a gente descansar, como diz aqui a Raquel.
O almoço ficou um pouquinho mais tarde. Vamos ver a prorrogação, vamos ver os pênaltis, porque realmente foi uma partida... Eu resisto muito, Adriano, de usar a expressão... fazer história. Eu não gosto muito disso porque virou lugar comum as pessoas falarem que alguma coisa aconteceu e foi feita a história, né? No caso de ontem, não tem como fugir desse lugar comum, porque foi uma coisa assim, épica, fora de qualquer coisa que a gente pudesse imaginar na hora que começou o jogo, embora esperássemos uma grande partida, mas ontem foi impressionante. A gente viu a história sob nossos olhos, foi muito bacana, muito bonito. E vai ser uma partida que vai ficar realmente inesquecível aí ao longo dos anos. Muito legal.
É verdade. Claro, tirando aqui algumas finais de Copa, né? Mas, por exemplo, jogo de final de Copa, muitas vezes é um jogo muito amarrado, né? Por exemplo, tivemos aí Espanha e Holanda na final da Copa de 2010. Vitória da Espanha, mas que jogo amarrado, né? Um jogo ali meio assim, né? Difícil de assistir. Tivemos também, claro, Brasil e Itália em 94, isso, né, também, um 0-0 numa prorrogação, no tempo normal. Agora ontem, realmente, olha, superou assim muito, né, qualquer expectativa otimista em relação ao jogo. O pessoal achava que ia ser um jogão, porque ia ser um confronto entre, principalmente entre Messi e Mbappé. E os dois, né, Raquel, realmente foram os protagonistas daquela batalha épica lá no Catar.
Exatamente, tanto é que inclusive os dois ganharam prêmios ali no final, né, prêmios individuais, além do primeiro e segundo lugar, é claro, da Copa, mas ganharam também prêmios individuais pela partida e tal, e você realmente, você via que era imprescindível a participação do Messi ali no meio para que a Argentina fosse, e depois que eles fizeram aqueles primeiros dois gols, a França estava até parecia assim meio apática, né? Só depois que o Mbappé apareceu é que a bola conseguiu chegar ao Mbappé, é que realmente a França parece que tomou novo fôlego, né? E aí sim o jogo não parou um segundo.
Agora, hein? Exatamente, né, Raquel? Agora, hein, Pedro? É claro que o pessoal fala, tá, 3-3, é porque o pessoal ali jogou ali, não estava concentrado, não. Foi uma batalha também, além de em campo, uma batalha tática também entre o Scaloni e o Deschamps, que foi muito interessante. Um ganhou o primeiro tempo e o outro, a partir da metade do segundo tempo, tomou conta do jogo.
Tática, mental, não teve nada de falta de concentração ali, não. Estava todo mundo focado, querendo ganhar o título. E vamos aqui falar um pouco também, se você permite, dos coadjuvantes. Essa defesa de Emiliano Martínez, meu amigo.
Sim,
impressionante,
final ali,
né?
Impressionante a defesa. Assim, isso vai virar grafite em Buenos Aires, a defesa do cara, porque realmente os argentinos são muito apaixonados por futebol. Eles não ganhavam um título desde 1986, Mundial, e ganharam um fôlego extra depois que eles ganharam a Copa América aqui no Maracanã do Brasil. Parece que o futebol argentino, a nível de seleção, renasceu, e agora eles coroaram com esse título mundial aí. E o Messi, vamos combinar, né? O futebol foi legal com o Messi, que bom que ele ganhou um título. Eu sou desses. Eu conheço muita gente que é contrário, que torce contra a Argentina, que tem essa rivalidade acima de qualquer suspeito, de qualquer coisa, mas o futebol foi bacana. Pagou-se uma dívida com o Lionel Messi ontem, eu acho.
E até ela até...
No meu ponto de vista.
Sim, eu estava até comentando aqui com a Raquel, né, antes do 11 minutos, aquela cena, aquela câmera que estava focada no Messi na hora do pênalti decisivo, né, que selou a conquista da Argentina. Sim. Ali, toneladas que estavam no ombro do Messi ali, parece que desapareceram ali, aquele homem ficou ali realmente ali, né?
Sim.
Realizado, né, Raquel?
Tão aliviado, né, e tão forte com aquela conquista, exatamente.
Ali foi um peso que estava nas costas, né?
Foi.
E no resumo ali, pelo tudo que aconteceu na Copa, Pedro Pince, acha que ficou de bom tamanho ali o título para a Argentina? Foi, claro que falar de justiça no futebol é uma coisa muito complicada, mas foi realmente ali, nesse ponto aqui, se fez justiça pela realmente a melhor seleção da Copa?
Eu acho que sim. Porque assim, no início da Copa você fala assim, puxa, perdeu para a Arábia Saudita, né? Daqui a pouco vai estar eliminada, vai cumprir tabela. Ocorre que depois da vitória do México, né, que foi aquela que se a Argentina perdesse, estaria matematicamente eliminada, foi um crescente que a Argentina ganhou da Polônia e foi eliminando os outros adversários um por um, e chegou mais forte, eu acho, que a França na final. E fora a questão da... A Argentina jogou em casa, né, Adriano? Vai olhar a torcida, que coisa fantástica a torcida da Argentina, né? Uma coisa assim, os caras compraram um barulho, literalmente, porque fizeram muito barulho no Lusail ontem. Então, assim, justiça, na minha cabeça, foi feita assim, entendeu? Não tem como dizer que não, no meu ponto de vista. É isso.
E pegando esse gancho aí do Pedro, Raquel, que a Argentina jogou em casa, quando o Messi ganhou o sorteio na moedinha lá do lado do campo, e o Messi logo imediatamente apontou para o lado onde estava ali o grosso da torcida argentina, ali a Argentina ali fez 1-0 na cobrança de pênalti.
Exatamente, já selou ali o destino, porque imagina você fazer gol com aquele tanto de argentino gritando, e eles realmente, essa pressão psicológica que fica ali, né, com a torcida logo em frente ao gol que você vai cobrar um pênalti, é muito forte, faz toda a diferença ali no final, depois que os jogadores já estão assim exaustos. A gente viu os jogadores muitos arrastando pelo chão, cansados já de tanto que jogaram, e fora essa pressão, né, do final da Copa e de 36 anos esperando, né, por essa conquista. A França se achou, eu acredito assim, que ela veio, lógico, veio como a última campeã, veio assim como uma das favoritas, e veio forte e viu que aquilo estava escapando das mãos, né? Isso fica muito forte, eu acho que assim, psicologicamente, nos jogadores. Eu acho que foi o primeiro gol, realmente já foi garantido ali com a escolha do local para bater os pênaltis junto à torcida da Argentina. Tenho certeza que isso fez toda a diferença ali para os jogadores, diferença positiva no caso dos jogadores da Argentina, e também um peso maior para os jogadores da França, que tiveram que ficar de frente com toda aquela torcida super forte, super barulhenta, né, da Argentina.
Olha só, temos aqui muita coisa para falar aqui da final, né? O Pedro falou aí dos coadjuvantes, falou aí do goleiro da Argentina, realmente aquela defesa fica para a história também. A Samara Sadek está levantando aqui uma bola sobre outro coadjuvante, mas que coadjuvante na final? O Di Maria, o Pedro, que sofreu o pênalti, né? Depois daquele drible desconcertante no marcador, fez o segundo gol. E a Samara está perguntando aqui sobre a saída do Di Maria durante o jogo. Ela diz aqui, não entendi se teve a ver com a reação da França. Eu acho, né, Pedro, que foi mais pelo aspecto físico, porque o Di Maria não estava nas suas melhores condições
tava
físicas.
Estava baleado. É. Então, ele, assim, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, ele não teria tirado o Di Maria no, né, durante a partida. Mas, realmente, ele vem, já ficou fora de algumas partidas, entrou pouco em outras, enfim. Então, chegou um momento ali em que fisicamente ele ficou complicado dele continuar contribuindo e acabou saindo. Eu acho que foi isso.
Mas foi uma partidaça que o Di Maria fez, quando estava em
linda,
campo.
Linda partida. Muito
ele foi decisivo, mas também havia outros jogadores para colocar, né? Ele que estava... Realmente, a gente via que ele estava machucado, estava com algum problema, alguma lesão. E a Argentina tinha um leque, né, de jogadores para colocar.
E o Scaloni disse que o Di Maria só soube que ia jogar... começar jogando a final uma hora e meia mais ou menos antes da partida, porque a expectativa é que ele começasse o jogo no banco, mas...
Pois é, então, olha aí.
Foi aí mais uma inovação tática muito interessante do Scaloni.
Isso.
E...
Que é o técnico da Copa, né?
Exato.
Porque foram várias inovações, ele escalou os times de acordo com os adversários que ele teve, né? Não foi um cara que pensou em um esquema e engessou aquilo, vou jogar assim, não foi teimoso, jogou com três zagueiros, jogou com linha de quatro, jogou com linha de cinco, enfim. Foi um cara muito inovador aí durante as partidas.
Você viu que curiosidade também, Pedro, que ele parece que era o mais jovem de todos os técnicos.
Sim.
Das seleções.
Exato.
Foi o segundo, né? Parece que o Menotti em 78 era mais jovem.
Não, mas das seleções da Copa, isso, das seleções da Copa, dessa Copa.
Ah, sim. Sim, era mais jovem. Tanto que houve o confronto durante a Copa do Mundo do mais jovem com o mais velho, que era o Van Gaal, quando se confrontaram Argentina e Holanda, né?
É verdade, Van Gaal com 71 anos, Scaloni com 44.
Isso, exato.
Bom, estamos falando aqui da final da Copa do Mundo ontem, e só para bem rapidinho aqui do Di Maria, lembrando que o Di Maria foi o autor do gol do título da Argentina da Copa América de 2021 contra o Brasil, e foi aquele título que tirou também um peso da seleção da Argentina, que tinha aí, né, muitos anos que não ganhava um título, qualquer título, a seleção principal, e isso trouxe a Argentina mais leve para o Mundial, porque também não tinha a cobrança. Muita gente fala que foi a virada, né, daquele grupo.
É, o último teria sido a Copa América de 93 ainda, com Batistuta, com Balbo, era outro time, e agora, depois que ganharam a Copa América no Brasil, deslanchou, né, André?
Exato. Estamos falando aqui da final da Copa e eu estou querendo entrar aqui na seleção brasileira, mas o pessoal de ontem não deixa, porque a gente tem que falar também do Mbappé, gente, porque...
Uhum.
Olha, tudo bem que o Mbappé perdeu o título, ficou com uma marra também ali no final, né, na hora de receber a medalha, claramente queria demonstrar a sua contrariedade, a sua insatisfação com o que aconteceu, tudo bem. Agora, Messi está se despedindo, né, Raquel, das Copas.
Uhum.
É um grande finale para o Lionel Messi. Agora, será que o próximo rei das Copas, porque ele tem idade para disputar umas duas ou até três Copas do Mundo.
Três.
Mbappé, ele tem 23 anos,
23
né?
anos. Você acha que agora a partir daqui é o novo reinado agora de Mbappé?
Olha, eu acho que esse time da França, que é um time super forte, que inclusive parece que 7 jogadores, né, que são titulares desse time forte da França que vem por aí, não estavam presentes, e mesmo assim ela chegou ao final com toda essa força, com o Mbappé dando um show, né, de goleada aí em todas as outras seleções. Eu acho sim que ele volta forte e muito querendo vingança, né, na próxima Copa, querendo ganhar de qualquer maneira. Eu acho que a França volta novamente como favorita na próxima Copa, e na próxima Copa, e quem sabe na próxima Copa, eu acho.
E você, Pedro, o que você acha de Mbappé?
Eu acho que o Mbappé vai pulverizar recordes. É isso que
já está pulverizando, né?
Sim, mas vai acontecer mais. Eu acho que ele vai botar distância aí em número de gols, em artilharia. Enfim, é um homem, ele é muito novo, dá para dizer ainda que ele tem muito potencial, embora já tenha um título mundial e um vice-campeonato, quer dizer, se manter saudável, né, porque tem isso também, se o cara se machuca, pode dar uma caída, mas considerando que ele vai continuar saudável e tal, é muito novo, muito potente, muito rápido.
Cabeça boa também no campo.
Sim, se você ver, o time dele estava perdendo de 2-0, provavelmente teria, assim, qualquer outro tinha, de repente, até largado de mão, desistido, não. Ele foi lá, fez 2 gols em 2 minutos, botou
exatamente
a França no campo de novo. Quer dizer, então...
Fez a primeira cobrança muito bem do pênalti.
Sim, sim. Eu imagino a cabeça desse cara. O cara faz 3 gols no tempo normal, bate o pênalti e mesmo assim
ainda perde a Copa.
Com a medalha da cor que não era a que ele queria, quer dizer. Mas realmente um grandíssimo jogador, Kylian Mbappé.
Entender a chateação por toda a força desse jogador, né? Mas eu acho que ainda ficou um pouco feio, assim, a postura que ele e que os outros jogadores da França tiveram ali na hora de receber a medalha. Eu acho que foi um pouco anti-esportivo. Claro que ninguém quer ficar em segundo, né?
Mas
não foi roubado, não foi nada. Foi um mérito realmente do outro time. Então, eu achei que ficou um pouquinho feio, mas dá para entender, né, a chateação do cara.
Ó, a Kelly está dando aqui está chamando a atenção, Kelly Sumier, produtora aqui da Rádio Senado, está falando aqui, ó, a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, cumprimentando jogadores franceses e argentinos foi elegante, achei legal. Tá aí, comentário da Kelly, sim, fez parte aí do show. Agora, gente, ó, temos 2 minutos aqui, a gente tem que falar de seleção brasileira, não tem como para falar da seleção brasileira. Pedro, até acho que depois do que eu vi ontem, achei até assim aquela minha frustração com a eliminação da seleção brasileira nas quartas contra a Croácia diminuiu bastante. Porque,
por quê?
Porque o futebol merecia uma final entre Argentina e França, de Messi e Mbappé. O Brasil ficou pelo caminho e realmente pelo que estava apresentando e pela questão aí também da preparação, de todo aquele tumulto, né, todo o contexto, acho que ficou... Vou falar aqui, vou ser sincero aqui, momento de sinceridade, ficou de bom tamanho para a seleção brasileira essa colocação na Copa.
Tá bom, eu vou dizer a você que eu concordo com você, mas a minha frustração não diminuiu, porque podia ter tido um Brasil e Argentina antes da final da Argentina e França, na minha cabeça.
Teria sido um chocolate, hein?
Não sei.
Será? Vai ficar aí eterna dúvida, né?
Futebol, eu fico por 4 minutos, a gente não vai saber isso nunca, entendeu? Por isso que eu acho que a minha decepção não passou ainda não, Adriano, nessa hora. Aí eu vou discordar um pouquinho de você.
Tranquilo, tá bom.
Se tivesse um Brasil e Argentina numa semi e o vencedor dessa partida contra a França na final, teria sido bacana também. Entendeu?
Eu confesso que eu também continuo triste pelo Brasil não ter conseguido conquistar, mas que o jogo de ontem realmente foi imperdível e, como diria o Pedro, não dá para dizer que não foi histórico, né? Esse jogo de ontem entre Argentina e França.
Já ficou pra história, já tá na história. Pedro Pincer, foi um prazer aí falar com você mais uma vez aí nesse encerramento aqui dos 11 minutos sobre a Copa do Mundo do Catar. Faltam 1.267 dias para a Copa de 2026.
Bom, prazer foi todo meu. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter podido participar de várias edições do 11 Minutos aí ao longo do período da Copa e que a gente esteja juntos de novo em 2026, quando teremos uma sede tripla, né? México, Canadá e Estados Unidos. E reitero meus agradecimentos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Raquel. Obrigado a quem nos escuta. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, de verdade. Obrigado.
Valeu, Pedro. Um abraço para você.
Um abraço para você. Tchau, tchau.
Isso aí, gente. Então falamos da final da Copa do Mundo. Mais uma vez, parabéns para a Argentina, tricampeã mundial. Título ontem que foi a consagração de Lionel Messi.